E hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a secretária da Criança e do Adolescente, Carmen Inocente. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Gostaria muito de agradecer, boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria muito de agradecer o espaço, né, e a oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre a Secretaria da Criança e do Adolescente do município de Maringá.
Secretária, explica pra gente então qual o trabalho da secretaria, né? Uma secretaria nova, sobre o trabalho, qual o trabalho que ela desenvolveu até aqui e o que ela vai desenvolver daqui para frente.
Na verdade, é uma secretaria que foi criada há 10 anos, em março de 2022, né? Ela foi criada, é uma secretaria hoje que está em construção, ela foi criada com o objetivo de ser articuladora entre outras secretarias e entre outros serviços que desenvolvesse ações e serviços com a criança e com o adolescente, né? Essa é uma das nossas missões, um dos nossos objetivos. Mas nós temos aí como principal missão do prefeito Silvio Barros, né, que nos deu como missão, Maringá já faz o básico. Hoje, o que, que nós queremos? Nós queremos muito mais. Nós queremos qualidade de vida para as crianças e adolescentes. Nós queremos que a criança e o adolescente tenham, sintam prazer de morar em Maringá e de permanecer em Maringá. E é isso que nós tentaremos, nós faremos, nós desenvolveremos no município de Maringá. Ações que tragam qualidade de vida para as crianças e para os adolescentes. Uhum. O nosso primeiro e principal desafio qual é? Nós não temos dados, né? Hoje, cada secretaria, por ser uma secretaria articuladora, hoje cada secretaria tem seus dados. Secretaria de Saúde tem os seus, da Educação, da Cultura, do Esporte. E como nós faremos essa articulação da assistência social, inclusive, né, onde nós faremos uma articulação bem importante, nós precisamos de todos os dados. Nós precisamos de uma integração para que nós possamos desenvolver atividades e projetos importantes de acordo com cada realidade. Né? Nós precisamos saber qual realidade, qual bairro é mais vulnerável. Né? Então, nós estamos pensando, isso é um dos primeiros projetos, nós estamos pensando em desenvolver um sistema integrado, né, que seja alimentado por todas as secretarias, onde nós teremos a compilação de todos os dados e onde nós poderemos desenvolver um trabalho específico ou abrangente, né, e que possa contemplar cada realidade de Maringá na área da criança e do adolescente.
Uhum. E a senhora estava explicando sobre ser uma secretaria articuladora, né, até em relação aos atendimentos, a senhora estava me explicando. Não funciona assim. Como que funciona na prática, o dia a dia da secretaria? Como que é toda essa articulação?
Hoje, nós temos aí, por competência, tem os conselhos tutelares, nós temos 3 conselhos tutelares, né, são 5 conselheiros por conselho, então os conselheiros são independentes, mas ficam sob a nossa gestão, né, os administrativos, né, e aí eles têm que garantir a proteção, a defesa e a proteção das crianças de Maringá. Então, esses atendimentos hoje são feitos pelos conselhos tutelares e nós temos na Secriança, na Secretaria da Criança e do Adolescente, a escuta especializada, que hoje são crianças vítimas de violência psicológica e patrimonial, que são encaminhadas pelo conselho, né, para uma escuta especializada por 2 psicólogos. Então, esses hoje são os atendimentos que nós desenvolvemos, né? Mas nós temos também como projeto, e que foi uma solicitação e um anseio da rede de proteção, tá? A criação de um centro de referência da criança e do adolescente, né? Onde nós estaremos desenvolvendo, teremos vários tipos de atendimento, inclusive da escuta, escola de pais, que nós estaremos aí com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, né? Então, aí nós estaremos fazendo vários tipos de atendimento e de abordagens.
Entendi. E a senhora estava me explicando também que o conselho da criança também fica com essa criança.
Isso. A sede do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente fica, né, na Secriança. E aí, são cadastrados, hoje nós temos cadastrado 40 entidades. Né? E Maringá tem, pelo que a gente tem conhecimento, mais ou menos, uma média aí de 100 entidades que não são... 100 entidades, 40 são cadastradas. Então, nós queremos entender por quê. Porque 60 entidades não desenvolvem projetos em Maringá, né? E 40 que prestam atendimentos de excelência, né? E aí, com o quê? Com o FIA, né? Eles prestam atendimento porque eles são cadastrados e recebem recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, né? Inclusive, nós precisamos divulgar o FIA, né? O FIA é o Fundo da Infância e Adolescência e recebem recursos de doação e recursos na dedução do imposto de renda, né? Então, através do FIA, essas entidades os recursos são destinados e essas entidades podem desenvolver atividades de excelência para as crianças e adolescentes de Maringá.
Uhum. E, secretária, muita das nossas dúvidas, até entre a gente aqui, a gente estava conversando, sobre o que é competência da Secretaria de Assistência e o que é competência da Secretaria da Criança. Como que funciona essa divisão e como que é o trabalho com essas entidades cadastradas?
Em relação a essa divisão, por exemplo, né? Nós podemos articular, foi o que eu já falei, por exemplo, os abrigos, né, nós estivemos visitando os abrigos infantil e de adolescente. A gente pode, enquanto secretaria articuladora, desenvolver algum tipo de ação, né? Nós, inclusive, articulamos aí, na semana passada, uma atividade com o abrigo das crianças, né? Nós organizamos uma ação entre a Secretaria de Cultura, encaminhamos essas crianças para a biblioteca, junto, lógico, com o secretário de Cultura e com o secretário da Secretaria de Assistência Social. Então, nós podemos viabilizar as ações entre as secretarias.
Uhum.
Então, os abrigos hoje, eles pertencem, são da alta complexidade, pertencem à Secretaria de Assistência, mas nós podemos desenvolver essas ações.
Uhum. E o trabalho com as entidades, então as entidades se cadastram, essas entidades que oferecem atividades no contraturno, elas se cadastram na Secriança?
Elas se cadastram no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Uhum. Elas prestam contas, existe mensalmente em reuniões, o conselho faz reuniões, prestam conta com ata, né? Então existe um trabalho muito bem feito, acompanhado, né, pelo conselho, e essas entidades são fiscalizadas pelo Conselho da Criança e do Adolescente.
Uhum. E como que foi o trabalho, né, do conselho até aqui? A senhora tem dados?
O que eu tenho dados é em relação à receita, né, do FIA. Tá? O que foi arrecadado, olha, em 2020, 2 milhões foi arrecadado em 2020. Em 2024, 3 milhões e 400. Então, nós temos um potencial de arrecadar aí pelo menos umas 20 vezes mais. Por isso, a importância, né, da gente conscientizar as pessoas em relação aos projetos que são desenvolvidos. Então, olha, com 3 milhões... A gente já tem muitas entidades que desenvolvem projetos importantes, você imagina com um valor muito maior, né? Uhum. O quanto a gente poderia estar desenvolvendo com muitas outras crianças e adolescentes de Maringá.
E para isso a importância do FIA, né? Das pessoas fazerem a doação.
A doação para o FIA.
Explica um pouquinho para a gente como que funciona o FIA.
Então, é esse Fundo da Criança e do Adolescente que tem que fazer a doação no imposto de renda, né? Então, a pessoa física pode doar até 6%, né? E a pessoa jurídica 1%. Se for para a prática desportiva, a pessoa física pode doar até 7% e a jurídica 2%. Né? Então, até abril, né? Que você poderia estar fazendo a dedução do imposto de renda. E doação, você pode doar durante o ano inteiro. Então, o que a gente precisa conscientizar e mostrar para as pessoas os trabalhos que são desenvolvidos, os projetos que são desenvolvidos, porque as pessoas não têm conhecimento da onde onde são investidos os recursos. E é isso que nós temos que mostrar para as pessoas, para que, né, esse valor seja aumentado aqui, que a gente possa desenvolver mais projetos.
E, secretária, fala um pouquinho mais dos projetos da secretaria para esse ano. Como deve funcionar esse centro de referência?
Esse centro de referência, nós estamos construindo a ideia, né, isso que eu te falei, depende desses dados, né, a gente ainda estamos fazendo o projeto, né, nós precisamos ainda passar para o prefeito, mas não temos exatamente, nós precisamos de profissionais, e hoje nós não temos esses profissionais, precisamos criar os cargos na Câmara, então ainda a gente está em construção, né? Mas nós temos aqui algo muito importante que nós temos que falar em relação à campanha, né? Que seria o Maio Laranja, né? Que eu gostaria muito de estar passando, que é uma campanha também que a gente tem aí para desenvolver, eu acho que a gente tem que começar agora, né? Que é o Faça Bonito, que é uma campanha nacional que iniciou em 2000 em função de uma criança que em 1973, no Espírito Santo, ela foi assassinada, ela foi estuprada por diversas vezes, ficou em cativeiro por 6 dias e em função desse caso se instituiu, né, o Maio Laranja. Então, o Brasil inteiro faz essa campanha, né, todos os anos no mês de maio. Dia 18 de maio foi instituído em função da Araceli, que é o nome da criança, né? E aí, qual a importância da campanha, né? Através do Disque 100, depois que teve início essa campanha, eu trouxe aqui dos últimos 4 anos, mas depois que essa campanha teve início, o número de denúncias de violências sexuais aumentou, né? E essa importância, e por isso também que a gente tem que conscientizar as pessoas a denunciarem, né? E por isso que nós queremos fazer uma campanha, talvez eu retorne aqui para a gente falar mais do Maio Laranja, tá? Olha, em 2020 foram 20 mil denúncias, 2021, 27 mil denúncias, 2022, 37 mil e 2023, que até onde nós temos os dados, 55 mil denúncias.
Nível então, Brasil.
No Brasil, né? Através do Disque 100. Existem outros dados, né? Mas assim, esses são fidedignos e então é muito importante a gente denunciar e através dessa campanha, né, que a gente pretende tornar uma campanha muito... 2023 não houve a campanha. 2023 não houve
não
a campanha.
Houve.
E é uma campanha nacional, né? Então, nós queremos aqui em Maringá fazer uma campanha gigante.
E, secretária, fala pra gente um pouquinho dos desafios da secretaria, né? A importância dessa secretaria, quais são os principais desafios?
Então, a importância é crescer realmente, né? Esse centro de referência que eu te falei é importante muito porque nós vamos garantir, né? Eu acho que o principal desafio é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É trabalhar com essa rede, é trabalhar com os conselheiros tutelares, né? Nós já estamos visitando a rede de proteção. Quem são? Né? Quem é essa rede de proteção? São os CRAS, as unidades básicas de saúde, né? É o Ministério Público. Então, nós estamos conhecendo essa rede. Né? Eu sou assistente social, eu trabalhei na saúde aí por 35 anos, né? E eu tenho essa missão agora, né? Assim, que realmente está me encantando. Enquanto assistente social, de poder desenvolver projetos e poder trabalhar, né, na questão de garantir os direitos das crianças e de poder levar um pouco dessa garantia, né, para as famílias. Então, eu acho que o desafio maior é esse, é garantir, né, os direitos das crianças e dos adolescentes em Maringá.
E quando a gente fala de garantir os direitos, do que a gente está falando na prática, né? Quais são os direitos da criança e do adolescente?
É escola, né? É ter acesso à escola, é ter acesso a uma consulta, né? Não ter a violência, né? A violência sexual, a violência física, né? É toda essa rede, ter acesso, né? Essa criança, só, né, você, assim, para a gente visualizar. Ela está dentro de um caracol, né? Então, ela está ali, a família dela, a rede extensa, a família extensa, que são os amigos, né? A comunidade, as unidades de saúde, as escolas, as unidades básicas. Aí começa o Ministério Público. A partir do momento que ela tem, né, o seu direito violado, aí ela passa, né, a utilizar, né, dos conselhos tutelares, do Ministério Público. Então, a gente tem o quê? Que evitar que isso aconteça. Né? A gente tem que evitar que ela chegue aqui. Então, para isso é que a gente tem que trabalhar no sentido de evitar. Né? E a partir do momento que ela entra, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar, né, para que ela saia ou para que ela tenha dignidade, né, e para que ela retorne num ambiente saudável.
Uhum. Que esse primeiro núcleo dela seja fortalecido.
Exatamente.
Escola de pais que a senhora comentou.
Isso, e se não houver essa possibilidade que a gente consiga, né, que ela tenha, por exemplo, essas crianças que já estão mais no abrigo, né, que a gente consiga dar dignidade, né, ou encontrar, né, famílias que possam, né, adotar ou, né, que tenha realmente um ambiente acolhedor que elas possam, né, conviver.
Um grande desafio, né, secretária?
Muito, muito, mas que, assim, está me encantando bastante. Eu acredito que nós vamos desenvolver um bom trabalho. E é o desafio, né, que o prefeito nos deu como missão.
Tá certo, secretária. Mais alguma informação que a senhora acha importante falar sobre o trabalho da secretaria, os projetos que serão desenvolvidos?
Eu acho que a princípio seria isso, né? A gente tem essa campanha aí que eu gostaria até de, né, futuramente a gente tá retornando aqui para falar, né? E é isso, eu gostaria de agradecer a participação, de levar um pouquinho. É uma secretaria pequena, mas nós temos aí junto com os conselhos tutelares, nós temos 60 servidores, né? Mas que nós pretendemos crescer e levar ao maringaense, principalmente, né, as crianças e adolescentes, qualidade de vida.
Tá certo, secretária. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Esperamos a senhora para falar sobre o Maio Laranja daqui a um tempo. Vamos falar sobre as atividades da campanha, com certeza. Muito obrigada, uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço.
Nós conversamos com a secretária da Criança e do Adolescente de Maringá, Carmen Inocente, na nossa série de entrevistas com secretários municipais.